Bom dia. Hoje é um dia maravilhoso, é o dia de ceia. E todas as vezes que nós ceiamos, temos que trazer à memória o poder de termos discernimento do corpo e do sangue de Cristo. O corpo e o sangue do Cordeiro. Jesus não é para nós uma religião. Não participamos de maneira religiosa, mas com entendimento e discernimento do que foi feito naquela cruz. Jesus, ele veio mudar toda uma condição humana para você e para mim. Então, nessa manhã, não é o momento de estarmos pensando nas nossas fraquezas, mas é o momento para você pensar na força e no poder dele, que venceu a morte por você e por mim. A morte é uma intrusa que um dia entrou no planeta Terra e tem arrasado com tudo. Mas um dia a vida entrou e arrebata você e nos leva para um outro lugar, porque lá é a verdadeira vida. Mas enquanto você está aqui, você não é mais obrigado a se submeter às mentiras de Satanás, porque você é filho e filha do Deus Altíssimo. Existe poder na sua vida, poder para mudar e transformar vidas. Então, isso é a essência do Evangelho. Um Evangelho que muda vidas. Um Evangelho que destrói a morte. Um Evangelho que faz você andar sobre as águas. Um Evangelho que levanta você do lugar que você estiver. Tem um versículo na Bíblia, acho que é o Salmo 118 ou 18, se não me engano, que fala que das profundas águas ele me pegou e me tirou das profundas águas e firmou os meus pés sobre a rocha. O Senhor veio e nos arrebatou das profundas águas da morte e colocou teus pés sobre uma rocha que é vida. Então você não é uma pessoa fracassada, você não é uma pessoa infeliz, você não é uma pessoa sozinha. Isso é mentira das tuas emoções. A verdadeira Rita, a verdadeira e o verdadeiro que você é, está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Então existe uma escolha para você e para mim nessa manhã. Vamos escolher continuar andando nos nossos fracassos ou vamos nos levantar na força e no poder do Senhor do Espírito, sabendo que aquele que começou a boa obra há de terminar na sua vida e na minha vida. Amém? Então que seja hoje uma manhã poderosa para você, uma manhã maravilhosa, uma manhã de glória e de poder. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vou chamar o João Henrique aqui, para ele nos conduzir nessa oração maravilhosa. Nosso Deus é fantástico, é poderoso. E no seu lugar continue orando, adorando e louvando ao Senhor.
Senhor, que esse domingo seja muito tranquilo e muito aliviador para cada um que esteja aqui. Que todos possam ter o prazer de comer o corpo do Senhor e tomar o sangue do Pai. Muito obrigado, Senhor. Que todos possam entrar de um jeito e sair totalmente renovados desse domingo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tu és nosso Salvador, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor mexa em cada um que estiver precisando aqui em todos os sentidos, Senhor. Por favor, entre no coração de cada um. Seja poderoso para todos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Tu és nosso Salvador. Tenho certeza que todos que estão aqui encontrarão o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, é nosso Salvador, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Continue, meus irmãos, orando e adorando ao Senhor. Não importa quem está ao seu lado, feche os seus olhos. Porque agora, nesse momento, diante de Deus, está você e Ele. Não tem mais ninguém. Não tem Rita, não tem Cici, não tem sua mãe, não tem seu pai. É você e Ele. Só Ele. Adore ao Senhor. Nós estamos essa manhã maravilhosa que o Senhor preparou. Este é o grande dia, o dia da nossa vitória, que Ele preparou para nós. Sim, Pai, como Teu filho, João, Pai, acabou de dizer aqui, nós Te amamos e Te agradecemos, Pai. Tu és tudo para nós, Pai. Obrigada, Jesus. Tu és a nossa estrela da manhã, Pai. Cordeiro Santo, Pai, nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos e Te bendizemos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureça o vosso coração. Hoje, abra o seu coração, amados. Receba do Pai, receba dEle. Tudo foi feito, está consumado. Nós Te agradecemos, Pai. Obrigada, Pai. Ouvi-se a voz do Senhor. Ouvi-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouvi-se a voz do Senhor. Nós Te amamos, Pai, ouvimos a Tua voz, Pai, obedecemos, Senhor. Ouvi-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Sua unção, Pai, sobre nós nessa manhã. Obrigada, Pai. Obrigada que o Senhor capacita a Rita nesse momento, Pai, para transmitir a sua mensagem a nós, Pai. Nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome. No nome de Jesus.
Glória ao Senhor, nosso Deus é bom e Ele é fiel e justo. Estamos em família e quando nós estamos comemorando aquele que deu a vida por nós, é maravilhoso, é fantástico. E Deus tem algo para você e para mim. Vamos pegar a palavra nessa manhã, vamos pegar João capítulo 8 e vamos entender o que foi que Jesus fez naquela cruz. João capítulo 8, a partir do versículo 12. Eu vou estar pulando alguns versículos. O Evangelho de João, capítulo 8, ele começa falando daquela mulher que foi pega em adultério. Deus é Deus que perdoa pecado. Ele perdoa pecado. O nosso Deus perdoa pecado. Ele disse a ela, vá e não peques mais. Ele não permitiu que a lei a julgasse, porque havia ali alguém que era maior do que a lei, a própria graça de Deus. Não permita que a lei julgue você. Você está num tempo de graça, graça, favor e merecido. Não permita que o diabo lance condenação sobre você, porque toda a condenação veio sobre Jesus. E você foi absolvido por meio dele. Quando você começa a entender o poder da palavra, você sacode a poeira e você anda sobre as águas. Você não fica olhando a tua fraqueza. Nessa manhã, não olhe a tua fraqueza. Olhe a força e o poder dele provado na cruz. Você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que a palavra de Deus diz. Mas quem irá crer nessa palavra? Quem vai crer? Quem vai colocar em prática o amor de Deus que já foi derramado no nosso coração? E nessa manhã eu quero encorajar você que está comigo, pela internet, que está comigo aqui, para que você olhe para você mesmo como Deus te enxerga. O mundo invisível é real. A fé, ela pega o que está lá e traz para cá, no real. Você pega a fé e você traz à existência aquilo que você não enxerga. Porque aquilo que você não enxerga, aquilo que é o real para você. Você fala a verdade, não a mentira daquilo que você está enxergando ou sentindo. Você fala a verdade para você. Você confessa a verdade sobre cada situação e sobre você mesmo. Sobre você mesma. Então vamos lá. Olha o que Jesus diz em João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que me segue não anda em trevas. Segue o quê? A ele. Segue religião? Segue homens? Não. Segue a palavra, segue a ele. Quem você segue? A palavra, a verdade. Quem você persegue? Homens? Religiões? É isso que você persegue? Porque ele diz, persiga a mim, siga a luz, siga a verdade. Por que ele diz isso? Porque o mundo inteirinho jaz em trevas da falta de conhecimento e do entendimento de Deus. E nessa manhã tem resposta para você e para mim, aonde? Nesta palavra. Mas quem vai ser forte e corajoso o suficiente para ficar nessa palavra e colocá-la em prática para a sua própria vida? Não é colocar em prática para o outro, é para você. Você coloca em prática para você. Você crê na palavra, você ergue as mãos e você declara quem você é segundo a palavra. Olha o que Jesus está dizendo aqui. E quando ele disse que ele era a luz do mundo, os fariseus que eram religiosos se levantaram em oposição a ele. Então lhe objetaram os fariseus, quer dizer, então eles se colocaram em oposição a Jesus. Os fariseus que detinham a religião que era a mais importante da época, que seguia a lei de Moisés. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Olharam para Jesus e disseram, ah, você dá testemunho de você mesmo, você não é verdadeiro. A religião sempre vai dizer para você, não é verdade. Você fez pouco, tem que fazer mais. Jesus não é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o Salvador do mundo, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, o único caminho. Para você atravessar da morte para a vida. Não existe um outro caminho. Eles continuaram. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Olha o versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então ele lhes perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Quem não conhece Jesus, não conhece Deus. Simples assim. Quem nega Jesus, nega o Pai. Simples assim. Quem diz, não creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não crê nele, não crê em Deus. Porque Deus enviou o Filho. Quem não crê em Jesus, não crê em Deus. Se você não crê em Jesus, você não crê em Deus, você não crê na salvação, então você continua na morte eterna, perdido para sempre. Não adianta dizer, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Quem não crê em Jesus, não crê em Deus, porque foi Deus quem enviou a Cristo. Percebe o sutil engano de Satanás por trás das religiões? Eu estou dizendo para você nessa manhã, olhe a tua vida. O que você crê, olhe para você. Olhe a palavra e ande nessa verdade. Porque essa verdade vai mudar você. Essa verdade muda o mundo. E Deus quer usar você para mudar o mundo. Olha só, ele continua dizendo, versículo 21. Ele continua falando da mesma coisa, em uma outra ocasião. De outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Olha o que é a mente natural. A mente natural não entende nada do Espírito. A mente natural só entende as coisas naturalmente. Tipo, bateu, levou. Você fala de mim, falo de você. Você não me ama, também não amo você. Você me roubou, também vou roubar você. Ah, você vai perdoar? Então você é bobo. A mente natural não entende o perdão. A mente natural não entende o perdão, segundo a palavra de Deus. A mente natural não entende o amor. Não entende. É outra coisa. São dois mundos paralelos. O mundo da morte, no qual Adão nos colocou, e o mundo da vida, no qual Jesus nos colocou, nunca vão se encontrar. Ou você está no mundo onde Adão te colocou, e o fim é morte eterna para sempre, não tem saída, ou você está nesse caminho que Jesus te colocou, porque você tem fé nele, você crê nele, e você avança neste caminho. A salvação é o primeiro passo. Temos que crescer na nossa salvação. E aí entra a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que quer orar por você. Todo aquele que passa tempo orando no Espírito Santo está permitindo que o próprio Deus esteja orando por ele e fazendo as mudanças necessárias. Nessa manhã o diabo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba quem você é, o poder que está em você, de andar em vitória o tempo todo, o tempo todo. Barreiras vão surgir o tempo todo. Com meu pai eu salto muralhas. Deixa Deus saltar muralhas com você nessa manhã. Estamos aqui para comemorar vitória em todo o tempo. O partir do pão e o derramar do sangue dele, da carne dele, significa vitória para você e para mim. Vitória o tempo todo. Nada vai segurar você. Mas eu tenho que perseverar nessa verdade. Perseverar em confessar quem eu sou. Olha só, continuando. Oh, aleluia. Versículo 23 de João 8. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Não ande como se você fosse deste mundo. Você não é deste mundo. Todo aquele que nasceu de Deus, por meio de Jesus, não é mais deste mundo. Você pertence a outro mundo. Você não é daqui. Este mundo está perecendo e vai ser destruído. Pouco tempo resta para ele. E o diabo sabe que pouco tempo resta para ele. E você tem que saber disso e correr rápido na verdade do Espírito. Se edificar, se fortalecer. Não perder tempo com coisas que não têm nenhum valor. Mas querer o verdadeiro valor para a sua vida. Não ficar iludido com as coisas do mundo. Porque o mundo passa. E todos os seus desejos. Mas a palavra de Deus nunca vai passar. E ele continua dizendo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crer que eu sou o caminho, que eu sou a luz do mundo, que eu sou a verdade, que eu sou o Filho de Deus, você vai morrer no pecado. Porque nascemos no pecado. Por que pecamos? Porque somos pecadores, nascemos em pecado. Só que hoje eu, Rita, não sou mais pecadora. Sou filha de Deus. Uma filha que tem fraquezas, sim, tenho fraquezas. Mas não sou mais pecadora. Saí da morte para a vida, como você. Você não é mais pecador. Tem fraquezas? Tem inúmeras. Mas você luta contra as tuas fraquezas. De que jeito? Confessando a verdade de quem você é. Não tendo medo. Não tenha medo. O medo foi vencido pela cruz de Cristo. O amor de Deus derramado no teu coração. Joga fora, lança fora os medos e temores. Agora, quem é o diabo para deter você? Nada. Porque ele foi detido pela cruz de Cristo. O diabo foi barrado, detido pela cruz de Cristo. Você tem que entender isso nessa manhã. Não tenha medo do diabo. Ele é nada. Foi detido pelo poder da cruz de Cristo. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, olha só. Olha o que Jesus contava para eles. E fala para você e para mim nessa manhã. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Jesus falava como o Pai dele o ensinara. Você fala a fala do teu Pai Celestial. Você não fala a fala do mundo. Você fala a fala de Deus. E o que, que você fala? Morte? Ou você fala vida? Você que escolhe. Na minha boca, na tua boca, há poder de morte e de vida. O que, que você fala para você mesmo? O que, que você fala a respeito daquilo que você enfrenta? Você fala morte ou você fala vida? Você escolhe. Você tem poder de escolha. E o diabo não quer que você fale vida. Ele quer que você fale o tempo todo aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Teus sentimentos naturais contam para você. É isso que ele quer que você fale o tempo todo. Não creia no diabo, ele é mentiroso. Eu estou desafiando você nessa manhã a parar de falar morte e começar a falar vida. E eu duvido que a sua vida não vá mudar. Se você nessa manhã fizer a escolha de começar a falar a teu respeito e a respeito de tudo que você vê, a verdade do Evangelho, você se torna imbatível. E o diabo não quer que você fale a verdade. Ele quer que você continue falando derrotas. Por exemplo, o que você fala do seu filho? Você tem que saber que todos os teus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre teus filhos. Eu falo, os meus filhos são ensinados do Senhor. Os meus filhos andam em paz. Os meus filhos andam em vitória. Porque os meus filhos não são aquilo que eu estou vendo. Os meus filhos são aquilo que a palavra do meu Pai diz. E há poder na minha fala. Assim são meus filhos. Eles me honram. Os meus filhos me honram. É você que fala. É você que sabe. E não olhar para eles como derrotados, fracassados, mentirosos. Não. Meu filho não é isso. O meu ventre é abençoado, o meu ventre é bendito. Eu serei mãe de nações, eu serei pai de nações. Tudo que eu faço prospera. Não é porque eu sou bom, porque o meu pai é bom. E eu dependo dele, ele é a minha prosperidade. Eu não prospero porque eu sou boa. Eu prospero porque ele é bom. Ele é minha prosperidade. Eu não tenho que correr atrás do dinheiro. Ele corre atrás de mim. As bênçãos correm atrás de mim. Porque eu sou filha de Deus. Porque você é filho de Deus. Então comece a se enxergar como Deus te enxerga. E Deus, quando olha para mim, ele me enxerga imbatível. Porque ele se enxerga em mim. Deus se vê em mim. E ele não olha para ele como fracassado. Ele olha para ele como vencedor. Ele crê em mim porque ele está em mim. Ele se vê em mim. Como ele se vê em cada filho dele. É por isso que ele olha para você e diz, você é um campeão, você é o meu campeão. Corra, você é o meu campeão. Você consegue, você é meu campeão. Dispara na frente, meu filho, você consegue. Você é o meu campeão. É isso que você tem que entender e colocar na sua mente. Não aceite as sugestões mentirosas de Satanás. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Nós podemos ganhar o mundo inteiro para ele, porque ele está em nós. Então deixa Deus usar você. Permita que a palavra dele mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de andar, de agir. Olha só o que Jesus diz aqui. Isso é poderoso demais nessa manhã. Eu oro para que a tua mente se abra nessa manhã, para que você não desista, para que você pegue a palavra e olhe aquilo que é fracasso como vitória, porque é vitória para você. Eu sempre digo, uma raquete nas minhas mãos, não sei jogar, mas coloca uma raquete nas mãos do Guga para você ver o que é que vai acontecer. Ou coloca uma bola de futebol nos pés de Pelé. Coloca nos meus pés e nos pés de Pelé. É muita diferença. Estou dizendo, corra para Jesus. Deixa ele fazer. É simples assim, sai de cena. Entrega para ele, sai de cena. Em time que está perdendo, você muda as regras, sai de cena. Saia de cena e diz, Jesus, entra em cena. Entra em cena, Jesus, e ganha por mim. Entra em cena, Jesus, faça por mim. Entra em cena, Jesus, e muda isso para mim. Sai de cena. Deixa a sua carne para trás. Quando você começa a orar em línguas, é o Espírito Santo puxando a verdadeira Rita para fora. E eu vou orando, ele vai puxando, ele vai puxando, ele vai puxando. E vai ficando para trás a carne, as emoções quebradas. Ele vai me puxando, como puxa você. O diabo odeia que você ore no Espírito. Ele odeia que você ore em línguas. Ele faz qualquer coisa para você não orar em línguas. Ele joga você no ativismo para você não orar em línguas. É você que tem que saber disso. E é você que tem que andar nisso. É a sua escolha. Olha só o que Jesus fala aqui. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. Deus está comigo, está com você. Não me deixou só, porque eu faço sempre, 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 sempre o que lhe agrada. Não agrade homens, agrade a Deus. Não agrade a tua carne, agrade a Deus. Não agrade as tuas emoções, agrade a Deus. E você vai ver a sua vida ser transformada poderosamente. E detalhe, de graça. Custa nada. De graça, literalmente de graça. Não vai gastar nada. De graça. Porque você é herdeiro de um reino imensurável de poder. Que você já foi feito rico, é impossível eu ser mais rica do que eu já sou nele, impossível. É impossível fazer alguma coisa para que Deus me ame mais do que ele me ama, impossível. Impossível. Tudo já foi feito. É você confessar, abra sua boca, fale a verdade. Mas Rita, eu estou sentindo dor. Fale a verdade. Dor tem que cair de mim. Não vai ficar aqui. Miséria, derrota. Vocês foram vencidos naquela cruz. Olhe para a cruz e veja que Jesus venceu por você. Aí está a diferença daquele que enxerga e chama a existência e aquele que anda cabisbaixo, olhando para si mesmo. Se você olhar para você, você vai fracassar. Todas as vezes que eu olho para mim, eu caio. Todas as vezes que eu olho para mim, eu fracasso. Porque não há poder em mim. Há poder nele que está em mim. O tempo pode ser ruim para o mundo, não para você. Os dias são maus para o mundo, não para você, não para mim. Não para sua casa, para o mundo. Você não é do mundo como Jesus não é do mundo. Ele arrancou você do mundo. Não fique no mundo. Saia do mundo, se firme na rocha, na verdade. Sacode a poeira e anda falando a verdade. Você é imbatível nele, imbatível. Olha só o que ele diz aqui, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, se você ficar na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te liberta do engano. Fique na verdade, ande na verdade, e o diabo, que é pai da mentira, será desmascarado diante de você. Tudo que você está enfrentando tem uma resposta bíblica. Tudo. Tudo que você está enfrentando tem uma resposta na palavra. Se você fizer segundo essa palavra, vitória na certa. Se você fizer segundo o que está escrito aqui, é impossível você perder. É impossível. Porque é o próprio Deus dizendo, confie em mim. Siga essa palavra, faça segundo essa palavra. E detalhe, fazer é mudança de comportamento. A fé me faz andar de uma outra maneira. A fé me faz falar de uma outra maneira. Mudança de comportamento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Mudança de comportamento. Aquele que colocava toda a sua confiança em si mesmo, não coloque mais. Mudança de comportamento. Mas quem vai querer? Quem vai crer na palavra? Quem vai mudar a sua própria vida segundo essa palavra? Ele fala no versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Quando a palavra de Deus não está em você, você rejeita a verdade. Você não aceita. Sabe quando alguém fala com você? Você fala, mas... Quando Deus fala com você, você diz, mas... Pode ter certeza... Há incredulidade em você. Você está rejeitando a verdade. Deus diz, Marciana, perdoa. Ele diz, mas Deus. Quando ela fala, mas Deus, ela diz, eu não concordo. Eu vou me explicar para o Senhor. Sabe por que eu não vou perdoar Deus? É porque o Senhor não está no meu lugar. O Senhor não sabe o que eu vi. O Senhor não sabe o que Ele fez para mim, Deus. O Senhor não sabe. Se o Senhor soubesse, eu tenho certeza, o Senhor não iria falar isso para mim. Tenho certeza absoluta, se o Senhor estivesse no meu lugar, se o Senhor tivesse ouvido o que eu ouvi, Deus, ah, não. O Senhor ia dizer, não perdoe, filha, deixa comigo. Você escolhe perdoar. Ele diz, filha, perdoa. Sim, pai. Porque perdão é escolha, não é sentimento. Eu escolho amar você, Marciana. Eu escolho perdoar você, Marciana. Eu escolho. Eu escolho tratar você bem, Marciana. Mesmo que você me xingue toda. Eu escolho te tratar bem. Eu escolho. Não importa. Como Deus fez. Ele me amou primeiro. Ele amou você primeiro. Ele não olhou as tuas fraquezas. Ele não olhou que você estava imerso em pecado. Disse, olha, se lave, se purifique e depois vem até mim. Ele diz, eu purifico você, eu perdoo você, eu amo você. Ele fez tudo. Nós só temos que aceitar, de graça. Oh, aleluia. Ele diz no versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. É lógico. Você pegar um cachorro, ele late. Você pergunta para ele, por que você late, cachorro? Vai dizer, não sei, eu só sei latir. Porque ele é um cachorro. Cachorros latem. Em qualquer lugar do planeta, cachorro late. O cachorro americano, do cachorro russo, o cachorro brasileiro é cachorro. Como urso, como qualquer outro animal, em qualquer lugar do mundo, é o mesmo. O ser humano, quando nasce nesse planeta, ele nasce em trevas. A natureza dele é pecador, ele só sabe pecar. Por isso ele peca, porque ele nasceu pecador, nasceu morto espiritualmente. E a carne dele peca o tempo todo. Por isso que nós só sabemos pecar, precisamos de Jesus. Para sairmos da condição de pecado e andarmos no caminho da santidade. Outra mentalidade, outra fala. Penso diferente. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Se você pensa errado, você crê errado. Se você crê errado, você não vai ter o fim que você busca. Eu tenho que pensar como Deus pensa. E vou andar como Deus anda. Vai ser tudo diferente. Olha só. Oh, aleluia. Versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Gente, a vida de Abraão é fantástica. Eu gosto muito de Raabe na Bíblia, que era uma prostituta. E estou ficando cada vez mais apaixonada pela vida de Abraão. Abraão tinha um andar de graça com Deus. Abraão não viveu na época da lei. A lei foi dada posteriormente. Na época de Abraão não havia lei. E era um relacionamento que ele tinha com Deus, de intimidade com o pai dele. Ele não tinha medo de chegar para Deus e contar e falar. Ele não escondia as fraquezas dele de Deus. Sabe quando você é tão amigo de alguém que você não se importa de ser quem você é para essa pessoa? Mas para quem você não conhece, você fica todo fechadinho. É que nem namorado. Primeiro dia de encontro, todo mundo arrumado, ninguém fala palavrão, todo mundo gentil, todo mundo comportado, cheiroso, arrumado, tudo em ordem. Porque você quer conquistar o outro, você não vai falar que você, quem você é. Você se esconde atrás de uma aparência que você acha que é legal. Mas depois que você vai confiando no amor do outro, aí você é você mesmo. Aí você relaxa. Aí você não é mais aquela pessoa toda assim. Você já é todo largado. Eu tenho que ter confiança que Deus me ama. Eu tenho que confiar no amor dele. Porque Deus não faz mal para você. Você está enganado. Quem faz mal para você é o diabo, não é Deus. Você está se entregando para a pessoa errada. Você está correndo da pessoa errada. As pessoas, quando fazem coisas erradas, elas correm de Deus. Já perceberam? Elas ficam longe da palavra, não querem nem ouvir a palavra. Pelo contrário, você tem que correr para Deus. Corra para Deus. Ele te conhece. Ele te ama do jeito que você é. Ele amou você primeiro. Ele te busca. Ele quer você. Ele fica tentando se achegar a você. Então, nessa manhã, não fuja de Deus. Corra para Deus. Corra para Ele. Ele sabe como você é. Tenha essa transparência com Ele. Isso é aquilo que eu mais amo em Deus. Porque obedecendo ou não obedecendo, Ele te ama. Ele quer que você obedeça, lógico. Mas mesmo que você não o obedeça, Ele te ama. Confia no amor dEle. Confia. Versículo 42. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Para ele é loucura. Jesus veio para ter a mesma linguagem e passar a linguagem de Deus para você e para mim. Quando você aceita Jesus, há uma mudança de natureza. Você deixa a natureza adâmica e passa a andar na natureza divina. Há uma troca de natureza. O seu espírito nasce de novo, de Deus. E você consegue ouvir a instrução de Deus. Você compreende a fala dele. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha o versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Oh, aleluia. Meu pai já partiu deste planeta, mas eu sei que eu encontrarei com ele quando eu atravessar os tabernáculos eternos. Eu sei que não é a Deus, eu sei que é até breve. E é até breve para cada um de nós que cremos na vida eterna, que sabemos que a vida está em Cristo. E todo aquele que nasce de Deus, ele sabe o caminho. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe para onde ele está indo. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte, porque a morte foi vencida pela cruz de Cristo. Amém? Então, nessa manhã, não quero mais ser do meu jeito. Eu quero ser do seu jeito. Não mais do meu, do seu. E a sua vida vai ser mudada, porque você deu crédito à palavra de Deus. Você vai ser uma mãe melhor, um pai melhor, um empresário melhor, uma faxineira melhor, uma dona de casa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Você não vai ficar com medo. Agindo Deus, quem vai impedir? Quem? E fala, quem vai impedir? Ninguém pode impedir. Ninguém. Então não olhe para você mesmo. Não olhe a sua força. Olhe a força dele. Ele pode todas as coisas. Ele abre caminhos diante de você. Ele faz rios brotarem no deserto. Ele faz que a estéril seja mãe de filhos. Ele faz. Para ele tudo é possível. Então se agarre a ele. Não corra dele, corra para ele. Amém? Nosso Deus é poderoso, é maravilhoso demais. O que você veio buscar, você vai receber. Em nome do Senhor Jesus. Amém?
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és a nossa paz. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa segurança, Pai. A nossa proteção, Pai. Cada um, Pai, está saindo daqui cheio, Pai. E durante todo o dia de hoje e pela semana, paz, segurança serão multiplicadas em nome de Jesus dentro de cada um de nós, Pai. E vitórias tremendas serão concedidas, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Cada um aqui é abençoado poderosamente, grandemente, pela mão única, fiel do nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.